minutos, bom dia.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A Assembleia Legislativa está passando por um momento de crise, como todo o setor público está passando, como toda a iniciativa privada e principalmente como todo brasileiro. Prefeituras, governo do estado, governo federal estão anunciando os seus cortes. Inclusive, a gente espera para saber o que é que vai acontecer com as finanças do município de Santa Cruz do Capibaribe. Se o prefeito vai precisar exonerar despesas também ou não, com a folha de pagamento, inclusive. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Diogo Moraes, que é o primeiro secretário da Assembleia, iniciou essa experiência como um tesoureiro, porque o primeiro secretário é como se fosse um deputado tesoureiro, responsável pelas finanças do Poder Legislativo. Ele iniciou agora essa experiência já com um problemão, ter que reduzir os gastos, quase 20 milhões de reais a menos no orçamento é o que a Assembleia vai ter que encarar para o ano de 2016. E aí, em meio a muita turbulência, a muitas negociações nos últimos dias, foi divulgado ontem o número do corte. Pelo menos 10 milhões e 600 mil reais vão ser deduzidos das contas da Alep. A queda na receita fará com que esse decréscimo de 20 milhões seja compensado ainda com outros gastos que vão acontecer. O problema é que aí vem questões políticas para ser resolvidas. Administrativamente, a Assembleia Legislativa vai cortar a TV da Alep. Todos os funcionários devem ser demitidos. A TV deve parar as suas funções e só voltar depois que as finanças estiverem restabelecidas. Dos servidores do Estado, todos os deputados terão que reduzir os cargos comissionados, pelo menos dois. Servidores para cada deputado vão ter que ser demitidos. Esse número seria maior. A princípio, a Alep iria diminuir do quadro dos servidores o suficiente para que cada deputado tivesse que indicar 5 demissões. Não vai chegar a tanto. O número ficou reduzido a 149 servidores, sendo que desses, boa parte estão na esfera administrativa, e outra parte das exonerações, sem exonerações, vão atingir os cargos comissionados indicados pelos deputados. Ou seja, cada deputado vai ter que demitir 2. Esses são os números dessa contenção de gastos na Assembleia Legislativa, que ficou sob a responsabilidade do deputado Diogo, que pegou uma situação aí muito complicada nesses últimos dias para resolver agora. E assim vai acontecer com todos os gestores quando estiverem se preparando para 2016. A Assembleia Legislativa recebe do Poder Executivo do Estado um percentual, um repasse. A mesma coisa acontece no município em relação à Câmara de Vereadores, por exemplo. Se tinha um orçamento já difícil, já reduzido, no ano de 2015, vão ter um muito mais apertado para o ano de 2016. E quem depende de repasse, ou seja, todos os poderes acabam dependendo, vão ter que reduzir os gastos, vão ter que fazer corte. Imagina o que é para a prefeitura, como vai ser ter que reduzir gastos, cortar, exonerar, né, ter cortes com a folha de pagamento no ano eleitoral, no ano de 2016. Não vai ser fácil para prefeito nenhum, mas essa é a realidade do Brasil hoje. Então, não há como a gente não falar de crise. Essa é a crise que atinge todo o Brasil e todos os brasileiros. E aí não tem escapatória. Os poderes vão junto. Às vezes o sujeito acha que quando está com a caneta na mão, está ali numa situação muito confortável, mas pode ser o contrário. Pode ter que se deparar com situações como essa e cortar da própria carne, como está acontecendo lá na Assembleia Legislativa.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
O 8:18, com crise de voz também, né? A gente começa mais uma edição do programa Rádio Debate, falando sobre o que acontece no poder e na política. Falando um pouquinho hoje, Rumenick, tá difícil. Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Foi Márcia que me ofereceu um negócio, alguma coisa para beber e depois eu fiquei assim.
Tá certo, Márcia é complicada, a pessoa confiar nela, só com mate negra.
É.
Negra, desculpa.
8:12, deixa eu trazer já a informação, Rumenick, se a gente falar sobre esse assunto da LEP e outros assuntos também, alguns assuntos locais, mas em relação ao Pedro Correia, o ex-deputado Pedro Correia, o seu principal advogado, seu principal defensor, anunciou ontem que não vai estar mais à frente da defesa de Pedro Correia, né? Saiu da defesa, não está mais defendendo ele. Por que que isso vai acontecer? Porque esse mesmo advogado, ele defende outros 6 réus na Operação Lava Jato. E ele está deixando agora a defesa do Pedro Correia, afirmando já veementemente que o Pedro Correia deve começar a negociação para a delação premiada. Então não faria sentido para esse advogado fazer a defesa de Pedro Correia, ele expondo, né, fazendo a delação premiada, enquanto os outros réus que ele defende não estão agindo assim. Dessa forma, Pedro Correia vai ser, aliás, esse advogado será substituído por um advogado especializado em delações premiadas, e aí está aberto o caminho para a delação. Ontem os jornais já noticiaram que Pedro Correia pode ser o primeiro político a fazer delação premiada. E o primo dele aqui em Pernambuco, né, o desembargador, ex-desembargador, disse, todo mundo lembra disso, que se o Pedro Correia abrir a boca, a República cai. Aí eu vou também trazer algumas questões aqui relacionadas à Brecha da Madre de Deus, né? Pessoas que conhecem o Pedro Correia, que conviveram com ele durante muito tempo. Algumas pessoas falam que sabiam que Pedro Correia, mesmo estando preso, recebia dinheiro de propina, né? Recebia todos os meses valores que eram pagos lá em Brasília. E aí ninguém entende como é que Pedro Correia recebia esse dinheiro se ele não era mais deputado. A explicação de pessoas que inclusive conhecem Pedro Correia é que ele recebia esses montantes para ficar calado, para não denunciar o governo, para não partir a República no meio. E faz todo sentido que seja assim, porque não só Pedro Correia, mas outros presos do Mensalão, como o próprio Zé Disseu, estavam presos e recebiam dinheiro de propina das empresas que tinham contratos com as estatais, com as empresas do governo. Continuaram recebendo. Qual era o poder que essa gente tinha? Não eram mais deputados, estavam presos. Mas acho que a explicação está aí. Era um pagamento que era feito para custear os advogados, para compensar os momentos de prisão, para que outras pessoas não fossem presas também. Assim que o crime funciona. Estavam financiando o silêncio desses presos. Financiando o silêncio dos políticos presos. Só que agora os políticos vão começar a falar. E há um temor muito grande em relação ao que pode ser dito por deputados, ex-deputados, porque deputado sabe das coisas. Uma coisa é uma pessoa, um empresário, que o envolvimento que tem é em relação ao superfaturamento e à devolução do dinheiro que passa para a classe política. Outra coisa é a classe política que opera, que recebe esse dinheiro e que sabe como tudo isso funciona. Então, se Pedro Correia realmente vinha fazer a delação premiada, e isso deve acontecer, não tenho dúvidas que o Brasil vai estremecer. Rumenick.
Ney, hoje é de se acreditar nessa delação do Pedro Correia, muito mais do que no passado, devido principalmente ao último depoimento do ex-deputado, né, onde se viu encurralado, né, pelo o delegado da Polícia Federal que está fazendo as investigações, porque houve um envolvimento maior, um suposto envolvimento maior dos parentes do Pedro Correia. E aí, durante o depoimento, quando perguntado pelo delegado, o Pedro Correia disse não, que ele assumiu toda a responsabilidade de qualquer envolvimento com a Operação Lava Jato, isentando, né, seus filhos, seus parentes e até um funcionário, né, do seu gabinete à época, de qualquer tipo de envolvimento, dizendo que se eles fizeram alguma coisa, foi a pedido de Pedro Correia, sem saber do que se tratava. Se foi receber dinheiro, se não foi, foi a pedido de Pedro Correia. E aí o delegado, numa luz, disse, então o senhor está confessando que tem envolvimento da Lava Jato, que até então não tinha confessado. Ele disse, não, não estou confessando nada. Só estou dizendo que se houve alguma coisa, se eles foram para qualquer local pegar alguma coisa, foi a meu pedido, exclusivo. Estavam cumprindo ordem. Então, a gente observa aí que foi um depoimento contraditório e que saiu muito ruim para o Pedro Correia até então, né? Vinham em depoimentos centrados, dizendo que não tinha envolvimento nenhum, mas a partir do momento que ele foi isentar algumas pessoas do seu convívio da Operação Lava Jato, fez uma espécie de confissão dizendo que mandavam essas pessoas. Então, é o momento agora, de fato, do Pedro Correia começar a sua delação, porque foi comprometedor o último depoimento, né? Esteve, de fato, dando sinais de que estava envolvido na operação. Então, o momento agora para o político Pedro Correia, né, para tentar também negociar e livrar, né, as pessoas que foram citadas do seu convívio dessa situação, a delação premiada será a situação mais viável para o político Pedro Correia.
8:18, vamos para o intervalo. Daqui a pouco, tá ruim, né? Tá difícil falar. Daqui a pouco, a participação do jornalista Inaldo Sampaio, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 25 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Vamos agora conversar com o jornalista Inaldo Sampaio, que está na linha. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, esses cortes na Assembleia Legislativa, qual deve ser a reação lá dos deputados?
Olha, Ney, a mesa diretora se reuniu ontem para fazer alguns cortes, né, alguns ajustes, mas no final das contas, não, nada que atrapalhe aí, vamos dizer, a vida dos 49 parlamentares, né? O primeiro secretário, Diogo Moraes, que é daí de Santa Cruz, foi quem anunciou alguns cortes e, enfim, 5 vagas por cada gabinete. Então, ao todo, são 245 pessoas que serão afastadas. Agora, são servidores terceirizados, né? Porque ali é o seguinte, cada gabinete e cada deputado tem uma cota de 26 parlamentares, de 26 assessores, e 5 são contratados por prestadoras de serviço. Então foram esses que serão afastados. Então, geralmente o pessoal que salário mínimo, um pouco mais, e, enfim. Mas a Assembleia espera fazer uma economia de R$4.700.000. Com esses cortes, né, só referente a esse pessoal, essas 245 pessoas. Uma outra medida anunciada foi a não renovação do contrato com a empresa que produziu o programa TV Assembleia, né, que era veiculado aí pela TV UTE, a TV Universitária. É uma produtora de serviço, uma produtora que produzia esses programas, e eram veiculados geralmente logo cedo, à madrugada, etc. Então, esse contrato foi suspenso e com essa suspensão, a Assembleia espera economizar R$1.900.000 até o final do ano. Também foi anunciado pelo deputado Diogo Moraes um corte no custeio, né, despesa com energia, com combustível, telefone, etc., da ordem de 4 milhões. Enfim, a meta é que em 2016 a Assembleia economiza aí cerca de R$30 milhões em relação aos gastos de 2015. Mas isso não vai mudar muita coisa lá no funcionamento da casa, não. né? A Assembleia sempre teve um orçamento folgado, historicamente sempre teve um orçamento folgado. O do próximo ano será um pouquinho menor do que o deste ano, em função da crise que aflige a todos, né? Mas no final das contas, a casa não vai ter o seu funcionamento comprometido por causa desses cortes, não, Ney.
Naldo, o difícil é saber o que é que um deputado faz com 20 e tantos assessores, né?
Olha, Ney, se todos fossem trabalhar, não havia lugar nos gabinetes para tanta gente, né? E a gente sabe que não vão. São cargos para acomodação política. O deputado atende um pedido de um prefeito, de um cabo eleitoral, bota a mulher, bota um filho, um cunhado, um sobrinho. Enfim, sempre foi assim e sempre será. Até o dia em que a Assembleia resolver fazer um concurso público para ter uma burocracia profissionalizada, como existe na Câmara e no Senado. Inclusive, isso ontem foi tocado pelo deputado Edilson Silva, do PSOL, né? Ele reclamou, defendeu que a casa tem um corpo técnico permanente, né? E não esses assessores de ocasião que cada deputado contrata no início do mandato, quando perde a reeleição, eles são dispensados. Mas sempre foi assim e é muito, muito pouco provável que isso mude, pelo menos em curto prazo, Ney.
Naldo, alguma novidade a mais na política de Pernambuco, aí no Recife?
Não, veja, aqui foi anunciado ontem a proposta de orçamento do governo federal, né, com mais notícias para os estados, consequentemente para Pernambuco, né? O governador Paulo Câmara tem até o final deste mês para mandar a proposta orçamentária de Pernambuco para a Assembleia Legislativa. E aí vai ter que ajustar o orçamento federal, né? Nossos ouvintes certamente acompanharam ontem o anúncio da proposta orçamentária feito pelos ministros Nelson Barbosa do Planejamento e Joaquim Levy da Fazenda, com notícias não positivas para, não só para a União, como também para os estados e para os municípios. No caso de Pernambuco, Ney, temos hoje, lamentavelmente, a maior taxa de desemprego das áreas metropolitanas do Brasil. Tivemos aquele boom de criação de empregos durante até o final do segundo mandato do governador Eduardo Campos, né, com a chegada de muitas indústrias aqui em Suape, etc. E agora, justamente, se dá o fenômeno inverso. Tivemos uma quantidade excessiva de contratações e agora Pernambuco tem uma quantidade excessiva de demissões. Só em Suape, até agora, este ano, 78 mil pessoas foram desempregadas. Ontem, os ministros anunciaram também, né, uma desaceleração nas obras do PAC e também nas obras do programa Minha Casa Minha Vida. Vão continuar existindo esses programas, mas caminhando mais lentamente. Isso é muito ruim para Pernambuco, porque temos muitas obras aí, dependendo de recursos do PAC, e entre elas a de maior interesse aí da região de vocês, que é a doutora do Agreste. Essa obra está incluída no PAC, no chamado PAC Saneamento, PAC de Recursos Hídricos, e com esses cortes anunciados ontem, essa obra vai demorar agora a ficar pronta. Um outro anúncio feito pelos dois ministros, né, que também preocupa, essa questão, por exemplo, da desaceleração do programa Minha Casa Minha Vida, porque esse programa de construção de casas ainda vinha mantendo de pé aí a construção civil, né, que é um setor da economia dos que mais empregam o pessoal de baixa qualificação, né, pedreiros e pintores, etc. E esse programa também vai ser desacelerado, significa mais desemprego, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. E, por fim, a questão do salário mínimo que o governo vai elevar, ou pelo menos propôs ao Congresso, que o salário vá para R$ 865,50 a partir de 1º de janeiro, é um aumento de quase 10%, e isso vai impactar não só no orçamento das prefeituras, né, que em geral paga salário mínimo a 90% dos seus funcionários, mas também do Estado, porque além de existirem muitos funcionários ganhando salário mínimo na estrutura estadual, esses funcionários terceirizados, a base do salário é tudo em cima do mínimo. Geralmente o Estado paga um salário mínimo. Esse pessoal da limpeza, que cuida das escolas, merendeiras, etc., e o cálculo é feito com base no salário mínimo, né? Geralmente pagam um salário mínimo essas pessoas, as empresas terceirizadas cobram 2,5 até 3 salários do governo do Estado, e isso também é uma notícia ruim para Pernambuco. E aqui também o prefeito Geraldo Júlio, o prefeito da capital, reuniu a sua equipe no sábado para definir onde fazer cortes, e ficou de anunciar na próxima quinta-feira algumas medidas de contenção de gastos. O prefeito encheu a máquina aqui, criou várias secretarias para acomodar aliados políticos, inclusive as duas últimas foi uma secretaria para o PSDB, para acomodar a vereadora Aline Mariano, criou uma secretaria nova de combate às drogas, etc., e criou uma secretaria para acomodar o DEM, pedindo ao deputado Mendonça Filho que indicasse o secretário. Ele indicou, inclusive, sua ex-chefe de gabinete, Roseane Amorim, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, o prefeito inchou aqui a máquina e agora está sendo obrigado a fazer cortes, né, justamente para ajustar as contas da prefeitura à realidade econômica do Brasil. Ele mantém todas as obras que prometeu na campanha, estão atrasadas, provavelmente não vai entregar nenhuma esse ano, embora ele diga que vai concluir o Hospital da Mulher, mas concluir pode até conseguir, mas o problema não é só concluir, é botar o hospital para funcionar. Mas enfim, ele ficou de anunciar na próxima quinta-feira, onde é que serão feitos esses cortes, mas de qualquer forma algum ajuste vai ter que fazer, né? O governo do estado anunciou o corte de 1 bilhão nas despesas deste ano, só que praticamente não tem mais onde cortar, não tem mais gordura para cortar, porque aí ficou na seguinte situação, né? Manda cortar combustível, telefone, etc. Aí cortaram demais, as delegacias do interior, com algumas exceções, ficaram com as viaturas paradas por falta de combustível, os telefones cortados por falta de pagamento, luz cortada por falta de pagamento. Então a economia desse jeito não adianta nada, né? Fazer corte para prejudicar o funcionamento do básico da administração pública não é enxugar gelo, né? Não está fazendo absolutamente nada. Mas o governador determinou que fossem feitos esses cortes. O secretário da Fazenda aí está penando para ver onde é que onde é que é possível cortar mais, porque aqui a gordura que o Estado tinha já foi embora há muito tempo, né?
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações e até amanhã.
Amanhã, bom dia para você e para os nossos ouvintes.
8:36, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio. Ontem o IBGE divulgou os números, né, com base em estimativa, porque não foi feito um novo censo. Mas a partir do último censo é feita a estimativa ano a ano do crescimento populacional. E nós temos já mais de 100 mil habitantes. Santa Cruz teria aí em torno de 101 mil habitantes, né? Ultrapassamos a barreira dos 100. E isso é muito bom, né? Somos uma cidade extremamente importante no que diz respeito à população. Algumas dúvidas surgiram em relação, por exemplo, à quantidade de vagas na Câmara de Vereadores. Na verdade, isso não muda nada. O número de vereadores que nós temos, que é 17, que para mim já é muito, mas 17, ele permanece até 120 mil habitantes. Depois de 120 mil, aí passa a 19. Então, não haverá essa mudança. Nós vamos dar uma checada ainda em relação ao aumento populacional, por estimativa, nos municípios vizinhos, para saber se muda algum quadro para essa eleição. Porque se houver realmente ultrapassado a barreira da quantidade de vereadores por habitantes, pode haver alterações em outros municípios. Santa Cruz não haverá. Mas outros municípios podem acontecer, então nós vamos dar agora uma verificada na região, para saber se muda alguma coisa em relação ao quadro. Mas é muito positiva essa informação, essa estimativa. Santa Cruz cresceu aquilo que a gente imaginava mesmo que fosse chegar. Romenick.
Eu só não sei se Santa Cruz cresceu de acordo com o planejamento dos governos, né? Seja ele municipal, estadual, federal, né? É necessário observar que quanto mais a população cresce, problemas surgem, né? A cidade cresce e os problemas surgem. Então, vamos saber se a cidade está planejada, né, para esses mais de 100 mil habitantes que nós temos a partir de agora. Sobre a questão de vagas, em breve, Ney, vem havendo uma discussão de um aumento de 2 vereadores. Não sei a que pé já anda, mas já vem sendo discutido em sessões anteriores, né, nas reuniões da Câmara. Então, é interessante, de fato, observar esse quadro, né? Então, vamos fazer com que Santa Cruz cresça mais, mesmo em um período de crise econômica. Santa Cruz não para de crescer tanto, a questão do número de habitantes, isso quer dizer que também vem muita gente de fora ainda para Santa Cruz do Capibaribe. Não sei se vai suportar até quando, né? Isso vai suportar, principalmente devido às ofertas de emprego. A gente observa que a cada dia o centro da cidade, o Moda Centro, o Calçadão, começa a crescer o número de placas de venda e alugas de boxes, não é brincadeira, né? Várias empresas demitindo gente, e isso é perceptível principalmente quando eu dou aula à noite, né? O número de alunos dizendo que vem perdendo o emprego, que está desempregado e tudo mais, é complicado. Então, vamos torcer e planejar, né, a cidade para esses mais de 101 mil habitantes que temos agora, né?
8:40, a todos um grande abraço, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta aqui com o Rádio Debate, a hora do debate aqui pela sua Polo FM. Manda um abraço aqui para o Bruno Bezerra, né, o Pablo, né, e o diretor de Lenildo Araújo. O pessoal que está com um trabalho voltado para o meio ambiente, muito legal. Já desenvolveram, inclusive, algumas placas aí com proibido caçar, sujeito a multa e prisão de acordo com a Lei Federal 9.605/98, artigo 29. As placas que estão sendo confeccionadas, então, se você, na zona rural, né, de repente você é contra, você não quer que caça no seu sítio, você, né, quiser adquirir essas placas, né, você pode ir Messinho, né, Messinho está com a arte, e ele confecciona lá, né? Você, parece que R$10 apenas, né? Essa placa do tamanho que eu tô com umas aqui, tá? Mas você pode até mandar fazer do tamanho que você quiser, né? E se quiser também, né? O Messinho, né, da Sign Digital, ele tá com a arte já prontinha lá. Caso você queira também procurar o Bruno, leva um pendrive, ele recebe a arte, e também você também pode mandar confeccionar do jeito que você quiser, tá bom? Mas é um início de trabalho que está sendo feito de conscientização, né? A equipe estará logo também visitando a zona rural, visitando as comunidades, mostrando que é crime caçar, que é crime, né, prender, né, passarinhos, né, seja caçar ou seja você que está com alçapão também pegando pássaros. É crime ambiental, sujeito a multa e sujeito à prisão, inclusive, né? Então, está sendo iniciado esse trabalho educativo para, posteriormente, começar uma ação mais enérgica. Então, é bom as pessoas aí da zona rural, as pessoas que gostam de caçar, de estar com uma espingardinha caçando, ou mesmo outra arma, né, que não seja arma de fogo mesmo, mas quem estiver caçando, né, com seu cachorro à noite, né, pode saber que logo haverá fiscalização nesse sentido, haverá parte educativa. Por enquanto haverá parte educativa, mas logo haverá, né, uma ação mais enérgica, né, contra as pessoas que continuam, né, que persistem em matar animais, persistem em caçar, persistem em prender animais, tá bom? 9:01, companheiro Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, que acaba de sair do Maranhão, né, já está por aqui.
Pois é, pois é.
Bom dia, Natário. É. Bom dia, Márcio. Ele
gostou, né? Passou desde sexta-feira até hoje.
Leone, bom dia a todos os ouvintes. É, disse, é, eu mesmo vi uma fotografia dele na praia. Ele disse que foi fazer concurso público, parece pro TSE. Eu tava achando que ele tava fazendo concurso público de mergulhador, de salva-vida. Mas não, mas ele foi fazer aí um concurso e se Deus quiser vai passar.
Agora, praia no Maranhão?
É, mas tem, sim. São Luís, pô.
Ah.
É, São Luís. É.
Não, mas não era em São Luís.
Ou você não sabe que, não, mas... que o Maranhão faz parte de São Luís e é a capital do
não,
Maranhão.
Não, mas não era em São Luís.
Você não estudou geografia.
Não, mas não era São Luís. Ele estava no interiorzão lá. Hein? Ele estava...
Mas o cara vai para o Maranhão e quem entende sou eu. É, mas
tava...
é o Diacho mesmo.
Ele estava, né, no interiorzão. Não era, não era exatamente São Luís. Não era na capital, não. É.
Importante. Bom, ver essa iniciativa aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico através da Gerência de Meio Ambiente. Até porque essa questão, por exemplo, que foi debatido aqui sexta-feira com relação à questão de água e que nós abordamos ontem aqui, está ligado a essa questão de preservação do meio ambiente na sua totalidade, preservar, não é, as árvores e pássaros, não é, de todas as regiões do país é algo de suma importância para essa questão. E aí tem o telefone aqui, viu, Silvio?
Ah, também, né?
Para denunciar, você denuncia através da secretaria.
3731-8401 ou direto do Ibama, né?
Ou direto do Ibama, que é o 0800-61-8080. Então é interessante esse trabalho que o pessoal está fazendo. E é bom que as pessoas que têm terreno por aí afora vá à procura dessa arte e mandem confeccionar uma placa. Ou então a prefeitura manda confeccionar um bocado e distribua por aí afora. Fica mais prático.
Também, mas quem quiser pode...
pode
quem
pegar.
Quiser acelerar, já pode pegar, fica
justo,
é baratinho aí. Bom, mas aí a questão Zilda Moraes e a questão Zilda Moraes e DEM, né? E a questão aqui, pessoal, né? Que pessoal que está com a sua... com o seu diretório pronto aqui em Brejo, né? E aqui em Santa Cruz, querendo já nas próximas eleições, quem sabe lançar, né, tentar emplacar aí, né? Esse é uma nova força política. A tua opinião e a questão também do DEM, que ainda está com aquela indefinição, até a Zilda se vai ser candidata ou não.
Olha, o PSOL é um partido recém-criado no Brasil, inclusive é um partido oriundo de grupos, né? E de pessoas insatisfeitas com o PT, insatisfeitas com o PCdoB, insatisfeitas com o PCB, insatisfeitas também com o PDT. É um partido, vamos assim dizer, que hoje tem representatividade no Senado, nas assembleias, em algumas assembleias de Estado, Câmara de Vereadores, etc. E que tem, e é um partido assim mais à esquerda, né? um pouco parecido com a linha política do PT à época de sua fundação. E eu estive, é um partido interessante, eu particularmente já votei no PSOL para presidente da República, quando a Heloísa Helena foi candidata pela primeira vez. Estive nessa conferência do pessoal aí na Câmara de Vereadores. É um partido que está sendo formado com uma representatividade de jovens interessante, né? E também no Brejo também a representatividade maior é de jovens, e dentro lá das discussões, Natália, eles pontuam assim a necessidade de oferecer uma alternativa ao povo de Santa Cruz e ao povo do Brejo da Madre Deus, que não seja essa alternativa da bipolarização, vamos assim dizer, do denominado culturalmente pastoril do azul e do vermelho em Santa Cruz, e em Brejo da Madre Deus é o amarelo e o azul, não é isso? O amarelo e o azul. Então, interessante, não é? Espero que esses jovens, cada vez mais, eles se motivem com essa ideia, né? Que eles se apropriem do conhecimento político com relação às questões de ordem de município, de ordem de estado, do estado, de ordem de país, que eles se apropriem do conhecimento do que vem a ser realmente o partido, né? E oxalá que eles aqui em nível de município, eles possam contribuir para a construção desse partido e para que esse partido também não caia lá na frente, quando porventura chegar ao poder, na canalice que o PT caiu. E com relação ao DEM, uhum, né, só tive assim conhecimento dessa conferência aí do DEM, né, onde o prefeito Hernando Silvestre, ele se coloca, não é, dentro do novo cenário político, aparecendo dentro do novo cenário político, inclusive já colocando a intenção dele, do partido, colocar candidatos a vereadores, pelo menos dois, nessa eleição do ano seguinte, não é?
ele não aponta nem também nenhum membro do partido, assim, a opção de imediato se deve estar com o pessoal da situação ou com o pessoal da oposição, muito embora o Hernando diz uma questão que dá um certo sentido, no meu entendimento, de que ele deverá, se não o partido não colocar candidatura própria, ele deverá apoiar o grupo de situação, em razão que ele se coloca de que é um homem de partido, que é um homem que não muda de partido, inclusive ele faz referência...
Ou seja, o prefeito Edson, né? A reeleição de Edson.
A reeleição de Edson, ele faz duas referências... ele faz referência a duas pessoas que mudaram para o outro partido, mas ele diz que não muda e ele propõe-se aí a encampar uma ideia de colocar dois candidatos a vereadores nas próximas eleições. Então vamos aí esperar para ver. Também estiveram lá presentes na Assembleia, viu? Na audiência. O Hernando com a Zilda Moraes também estiveram lá na audiência com relação à questão das águas. E vamos ver aí como é que vai dar o desenrolar dessa questão. Se ele dizer uma coisa, se Hernando for candidato a vereador aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a chapinha que tiver com ele vai se beneficiar o bastante, porque mesmo estando fora da política, mas ele ainda tem uma liderança e uma densidade eleitoral, acredito eu, significativa aqui em Santa Cruz.
Natálio Arruda, questão DEM, questão do pessoal.
Olha, Silvio, a questão DEM, eu já sabia há bastante tempo, e é um grupo que tem, assim, não participado do governo que está, ora, em Santa Cruz do Capibaribe. É um grupo também que tem pessoas respeitadas, né? No caso do ex-prefeito Hernando Silvestre, da ex-vereadora Zilda Moraes, advogado Manuel Ramos, enfim, são várias pessoas que entendem muito bem de política. Eu acho que o Hernando é arriscado ser vice de Edson Vieira, viu? No meu entender, né? O Hernando pode ser convidado a ser vice de Edson Vieira. A Zilda, minha amiga Zilda, que eu tenho uma consideração muito grande por ela, eu daria um conselho, que ela ficasse organizando o partido, ficasse no trabalho por debaixo dos panos, como diz o Matuto, coordenando tudo, porque a época de Zilda, eu acho que já está uma época já que ela deveria partir para isso, né? Era organizar o partido, ver as coligações em termos que ela entende, né? Mas aí ela quem sabe o que é que ela quer. Mas no meu...
A princípio ela coloca esse posicionamento, ou seja, hoje ela está com esse posicionamento de não colocar o seu nome à disposição. Agora também ela diz que lá na frente, né, poderá.
Lá na frente era que ela deveria pensar mais ainda e continuar com esse mesmo destino. Porque ela entende de política, ela gosta da política, mas eu acho que a hora não é a hora de Zilda. E Zilda, nos bastidores, ela faria um trabalho muito bom. Já o Hernando Silvestre, ele, como você falou, fosse candidato a vereador, era muito bom para uma chapa, mas eu acho que pode acontecer isso que eu falei ainda agora. Ninguém me falou isso, não, mas... Pelo que eu vejo, que eu ando, e eu sei que dentro do próprio partido tem assim uma meia mágoa, né? E isso seria uma maneira de ajuntar útil ao agradável, e seria bom para os boca preta da velha guarda, que estão fora do governo municipal, e os boca pretas de hoje, que é a chamada a Onda Azul. O PSOL é um partido novo em Santa Cruz, né, em Santa Cruz do Capibaribe, formado por jovens. O problema aqui, Carlos, é que essa turma aí que forma o partido, eles se avexam muito, né? Como foi o caso do Cleito. O Cleito despontou muito bem na eleição. Foi bastante votado, que não me diga, de 800 a 1.000 votos naquela época. Foi pouco, não foi. Ele poderia ter continuado a trilha, né? Está hoje com esse povo do PSOL, outros e outros, e ter marchado em frente. Não, aí foi para lá, foi para cá e quebraram as asas do Cleito. Né? Os dois partidos grandes têm isso. Né? Quando vê a pessoa querendo despontar, aí faz essa rimueta toda, aí o cara termina se perdendo na política de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos aguardar os acontecimentos, porque, como diz o Matuto, atrás vem gente. Vamos aguardar.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf. Bem-vindo, né?
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Boa, bom dia, Leone, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, e a todos os queridos ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Eu quero dizer, Silvio, que eu estou a par das informações. Você vai faltar, Carlos Boa, um dia ainda vai faltar, Leone vai faltar, Natália Arruda vai faltar, e eu...
Mas o que foi?
Não, eu estou a par das informações.
Tem?
Só para começar...
Só para começar
lhe corrigindo, parece que você faltou a aula de geografia.
Vamos lá.
Como é que São Luís não tem praia? São
Luís
é uma ilha. Como é que São Luís não tem praia se é uma ilha lá?
Mas
então
não...
você faltou a aula
de geografia. Mas você foi pro interior. Você foi pro interior.
Não duvido do Ralf, porque do Maranhão
ele entende.
Ele entende.
Bom, vamos lá. Vamos lá. O tempo. Vamos lá, questão DEM, questão pessoal, Ralf.
Silvio, olha, o DEM, na verdade, eles tentam se colocar nesse momento numa maneira que não se apontam nem para o lado vermelho, nem para o lado azul, né? Agora, é preciso saber, na verdade, o que é que o DEM quer para a próxima eleição. Porque muito disso aqui vai depender se Ivane Vieira vai para o DEM. Né? Se Ivane Vieira for para o DEM, não vai mais, tem essa informação que não esteve, né? Então, se Ivane Vieira, porque aí existe essa especulação de Ivane ir para o DEM, Lisboa. O que é que acontece? Se Ivane fosse para o DEM precisava se coligar com uma das chapas, porque Ivane iria para tentar renovar o mandato dele. Agora, se o DEM quer começar de novo em Santa Cruz, aí sim, eles podem lançar uma chapinha, né? Com eles, ou tentar mais algum partido aí, para tentar eleger um vereador no máximo, que já vai ser uma coisa muito extraordinária, sem o apoio das duas alas partidárias, o DEM lançar um vereador. Hernando se diz que está no lugar dele, que não sobe em palanque nenhum. E é preciso ser respeitado a opinião dele. Agora, Hernando precisa ter um posicionamento mais firme na política. Porque na última eleição, Hernando não, ficou no meio da escada do palanque. Não subiu no palanque de Zé Augusto, mas deixou a sua voz ser usada num comício, onde ele dizia, veja só como ele ficou em cima do muro. Ele dizia que não votava em Edson Vieira de jeito nenhum, mas não dizia que votava em Zé Augusto. Mas deixou-se fazer uma gravação com ele e usar. Naquele momento eu só entendo que seria para beneficiar Zé Augusto e atrapalhar Edson Vieira. Depois o prefeito Hernando Silvestre acabou dizendo que votou em Cleito Barbosa. Agora, se a postulação dele fosse ajudar o Cleito Barbosa, ele deveria ter dado o áudio a quem? Ao Cleito Barbosa. E não era ser usado no palanque de Zé Augusto.
E Edson Vieira.
Edson Vieira, exatamente. O filho dele acabou subindo no palanque de Edson Vieira. Ele disse que está no mesmo palanque, porque, na minha concepção, ele entende que Edson Vieira saiu do palanque dos Boca Preta, né? E disse que nunca estaria no palanque dos Taboquinhas, apesar de eu achar que com atitudes como essa, em 2012, ele acabou estando no palanque do grupo Taboquinha. Mas o DEM precisa realmente refletir. A Zilda é uma pessoa muito de bastidor. Você que vê que Zilda trocou de ala partidária, mesmo assim foi muito bem votada, né? Teve mais de 800 votos nessa última eleição, mesmo trocando, sendo uma pessoa histórica do grupo Boca Preta, ela teve mais de 800 votos no grupo Taboquinha nessa última eleição. Então vamos aguardar ela. Veja só, não é dizendo que a vereadora está mentindo, mas veja como ela deixa nas entrelinhas. Às vezes é preciso dar um não para depois dar um sim. Então isso quer dizer que ela pode ser propriamente candidata a vereadora. Quanto ao pessoal, Silvio, é um partido novo, como já foi dito aqui. Eu queria saber se esse Rodolfo Aragão é o meu amigo Rodolfo Aragão, filho de Isaac.
Exatamente.
Ele, então, é uma ótima pessoa.
Sobrinho de Fernando Aragão.
Um ótimo quadro, um cara jovem, né, um cara jovem, um cara, um cara de mente aberta, um cara que pode contribuir na política de Santa Cruz, contribuir no debate da política de Santa Cruz. É claro que é uma ilusão achar que qualquer terceira via vai chegar na eleição já fazendo calo nas duas grandes alas partidárias. Não vai. Agora é preciso que o trabalho seja contínuo, né? É preciso que as coisas continuem para que elas evoluam. Você já imaginou se Fernando Aragão tem continuado desde 2000 ou vou mais atrás ainda? Você já imaginou se aquela ala partidária daquela disputa com Severino Monteiro tem continuado desde 1982? Hoje talvez nós tivéssemos três grandes forças em Santa Cruz do Capibaribe. Agora, que seria muito bom para Santa Cruz, acrescentaria muito para Santa Cruz. Agora, o que sempre se tem, por exemplo, o caso do Cleito, que foi citado aqui. Cleito me falou que não continuou na terceira via, porque ele disse, olha, é muito fácil todo mundo dizer assim, vai para a terceira via, vai para a terceira via, quando é na hora H, vota ou em Taboquinha ou em Boca Preta.
Ou seja, empurra o barco e fica sozinho lá. Leandro Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos, Márcia. Um bom dia especial ao meu amigo Inaldo, lá no Rio Verde, e também o Luciano e o Sandro, lá no Moda Centro, que estão sintonizados no Rádio Debate, em especial a Hora do Debate. Ora, essa formação do pessoal é interessante, como já foi dito aqui, é interessante para a discussão política propriamente dita na cidade, né? Eu acho que qualquer grupo que se reúna para discutir política, de fato, é interessante. Isso é salutar para a democracia, é muito importante para que realmente as pessoas comecem, avancem na discussão política propriamente dita. E é interessante partir de grupos de pessoas assim, que têm essa vocação. Agora, como também já foi dito, é necessário saber de fato o que querem. Porque se de fato começa um grupo político achando que amanhã já é prefeito, já é vereador, pode ser que sofra uma decepção e aí desista rapidamente. Mas se começarem, de fato, com os pés fincados num objetivo político, possa ser sim que no futuro próximo grupos dessa natureza, como o PSOL e outros que venham a surgir em nossa sociedade, tenham sucesso na questão política aqui em nossa cidade. A questão do DEM é como também já foi dito. Eu conversei com a vereadora Zilda Moraes na última sexta e, de fato, ela me disse que a intenção é essa, de começar a formular o partido novamente, ingressar figuras que estão afastadas do DEM há muito tempo, o antigo PFL, e vão em busca dessas pessoas, agora de uma certa forma, pelo menos foi o que ela me disse, que vai sempre procurar manter uma independência. Porque ela acha que é importante para o momento que se vive a questão política em Santa Cruz. Até onde vai essa independência a gente não sabe, porque aqui em Santa Cruz tem muito esse problema. Se mantém uma independência, mas quando chega na hora H, aí fica dependente. E aí não tem mais a postura de independente. Mas aí vamos aguardar com esses quadros tradicionais do DEM, né? Figuras históricas, pessoas que sempre militaram no antigo Arena, PFL e o DEM, vamos ver como vai ser de fato a postura. É fato também que muitas figuras tradicionais do DEM, mesmo tendo uma ligação com um grupo de situação, não são aproveitados de maneira nenhuma no governo. O exemplo maior que a gente tem era acho que talvez uma das únicas cotas que se tinha antes, depois ele até mudou de partido, se eu não me engano, o Zé Cueca, que era tradicional do
PFL,
DEM.
PFL. Né?
Leandro,
PFL.
Como é que o DEM ia ser aproveitado no governo se o DEM não apoiou a candidatura do governo?
Não, mas eu digo até porque hoje já existem sinalizações de muitas pessoas do DEM que o DEM não apoiou, mas também o DEM não foi na sua totalidade para o grupo de Zé Augusto.
Não, mas olha, Zé Cueca, desde o dia que Diogo passou para o grupo azul, que Zé Cueca é PSB. O DEM não teve participação nenhuma na campanha de Edson Vieira.
Mas também, como eu lhe disse, concordo, o DEM estava no palanque de Zé Augusto, mas também não estava na sua totalidade. Figuras históricas e tradicionais do DEM militaram na campanha do prefeito Edson Vieira.
9 horas e 20, só a trajetória foi Arena, Aliança Renovadora Nacional, depois PDS, depois PFL e DEM agora.
Isso. A parte de Arena era realmente para se esquecer. É uma parte que
a deveria... Aliança Renovadora Nacional,
que foi era uma justamente parte a... que deveria ser esquecida.
Exatamente.
Renovadora Nacional,
tem... Arena. Isso é bonito, é, mas o cara não faz nada, rapaz. Só faz essas coisas bem bonitonas.
O quê?
Pra enrolar o povo.
Tá falando esses de quê?
Esse partido dessa arena, velho, aqui que vai
dar. A arena
9:20, voltamos Silvio, já.
Deixa eu mandar um abraço. Era dele. Deixa eu mandar um abraço pra meu amigo Janiel, do Direto ao Ponto, e pra meu amigo, outro cara que é um bom quadro em Santa Cruz do Caparibe, que é o Paulinho Coelho, tá militando na política. Esse cara tem futuro, porque esse cara tem boas ideias e boa intenção.
Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, WhatsApp aqui, deixa eu ver. Ralf voltou, Índia Brasil, mandou aqui as palminhas, né? Os aplausos aqui e mandou um caminhão também. Não sei por quê aqui.
Por quê,
Índio? Não sei
por quê. Obrigado,
Índio. Um abraço, Índio. Cheirão.
Obrigado pela parte das palminhas,
Índio. Bom dia, Silvio, debatedores. Alguém sabe dizer se procede a informação de que os bens do prefeito foram bloqueados?
Faz tempo.
Walter, faz tempo isso aqui, viu? Faz tempo. Um abraço, Walter. Silvio, queria saber quando vai sair o valor que recebemos do Bolsa Universitário. Mês passado recebemos o valor referente ao mês de maio. Estamos no mês de setembro sem receber o valor de junho. Sem previsão de quando vai abrir o edital para o recadastramento. Queremos que a prefeitura se pronuncie e faça algo urgente, pois temos o direito. Obrigado. É Amanda Wedja, do bairro Santa Teresa. Um abraço, Amanda. E vamos aguardar que se resolva essa questão. É do Bolsa Universitária.
Silvio, só aproveitar um momento e pedir aí à Secretaria de Educação, eu acho que é ligada ao Joselito mesmo, essa questão do Bolsa Universitária. Não é a primeira pessoa, não, viu?
Não,
várias pessoas.
Chegou outra pessoas aqui
têm
também
até me procurado a respeito desse que, segundo informações, parece que só receberam até agora o mês de maio. Já está aí em setembro já. Hoje é setembro e aí isso gera uma dificuldade, porque, queira ou não, esses estudantes fazem uma programação dentro do seu orçamento, contando com essa participação da prefeitura.
Exatamente.
É, bom. Secretaria de Educação. O Joselito, ele pode fazer uma diligência, mas essa é uma questão do gabinete do prefeito e Secretaria de Finanças. Até porque a educação não pode despesa
não,
nessa
eu,
ordem.
O Joselito entraria na discussão só para ele.
Bom, temos apoio do supermercado Alírio Tibúrcio, na Quitanda Preço e Qualidade da Roça para sua mesa. Tomate a partir de 99 centavos. Sim, ainda no Tibúrcio. Macarrão Pilar, R$1,39. Arroz Mariano por apenas R$1,99. Creme Cracker Pilar por apenas R$1,78. Na compra de duas Fantas de 2 litros, você ganha um Guaraná Quart de 2 litros. Vá lá, compre e pague utilizando o seu cartão de crédito. Se você quer viver, né, dias inesquecíveis em Costa do Sauípe, então você procura a Brastu. Somente a Brastu tem um pacote ideal para você. A partir de R$1,300, dividido em até 8 vezes no cartão, você adquire o pacote completo para a Costa do Sauípe, com transporte, hospedagem, bebidas e comidas inclusas e muito mais. Viaje com a Brastu para a Costa do Sauípe, 16 a 20 de setembro. Últimas vagas, Brastu, ao lado da Igreja de São Cristóvão, telefone 3731-5575. Comercial Teixo de Vio Torcido na NET, Bovim 377, Fitness Estampado 2270, peça fechada, e às terças, segundas e terças, não fecha para o almoço, 3731-3636. Também com a gente, a CI Iluminação, se você vai fazer um evento, aí então procure a contratar CI Iluminação. Telefone 3731-8033 ou 99937-3768. Everaldo Ferragens tem vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças e grelhas. Everaldo Ferragens também vende a peça, a ferragem já montada. É 25% de economia. Tá, a Everaldo Ferragens fica na Rua da Subestação, em São Domingos, 16A. Telefone 993-23146 e 999-16-8202. E Geraldo Araújo Tecidos. A Geraldo Araújo tem um tecido certo para você congelar seus sonhos. A GA é a maior. Carlos Lisboa, rapidinho.
Ligeiro. O IBGE faz estimativa da população brasileira para 200 milhões de habitantes.
E Santa Cruz, mais de 100 mil.
Santa Cruz, 101 mil. 485 habitantes. Uhum. Gostaria de externar a indignação, e acredito, minha e de todos os companheiros aqui, com relação ao que aconteceu hoje lá em Taquaritinga, né?
Exatamente.
Taquaritinga, que fez uma semana dessa um movimento em defesa da paz, da não violência, etc. Então está sendo aí tomada por uma violência constante e cotidiana.
Coisa de cinema, inclusive, lá.
Coisa de cinema. E dentro desse contexto, fiz ontem uma visita, fui fazer uma diligência no batalhão de polícia aqui de Santa Cruz, Natália. E olha, o relato, assim, de alguns policiais, com relação ao estresse que eles estão vivenciando, com relação à falta de estrutura, com relação a uma série de situações precárias que a polícia militar está passando, é uma coisa, assim, de nos deixar extremamente apreensivos e angustiosos. E aí gostaria também aqui de relatar uma coisa positiva. É uma coisa positiva, é a atitude do deputado estadual Diogo Moraes, como primeiro secretário da Assembleia Legislativa.
Enxugar.
Dentro dessa questão de crise nacional, Natália, e crise do Estado, financeira também, do Estado de Pernambuco, ele se propõe a fazer um enxugamento aí na máquina da Assembleia Legislativa, na ordem de 4 milhões de reais. Né? Então, seria interessante que fizesse esse enxugamento e fizesse como, por exemplo, sugestivo, como a Assembleia do Paraná. A Assembleia do Paraná fez esse enxugamento, deu transparência ao valor, e não só deu transparência, mas fez um acordo político com o governador, no sentido de toda a economia ser direcionada para a política de saúde. Seria interessante que aqui, em Pernambuco, o deputado tentasse canalizar uma parte significativa desse recurso para tratar das questões de segurança pública aqui no polo de confecção. E dizer o seguinte, dar um abraço aí para todos os mecânicos e proprietários de oficinas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, de modo particular para o amigo Renan, e também dizer que nós temos um ouvinte. Nós temos um bom
mais ouvinte.
Mais um ouvinte, que é o doutor Iron Miranda, o promotor.
Doutor Iron?
Ele disse que a semana passada nós fomos lá para uma reunião com a promotora com relação a essa questão da audiência pública, e ele disse que sempre quando estava de folga, descendo ou subindo a Serra de Taquaritinga, ele nos escutava, viu, Natália Arruda? Inclusive falou no seu nome, disse. Se aquele é o seu Natália, aquele que... Né?
Foi, o da Papa de Aveia, ele falou que inclusive vai haver fiscalização nessa questão das aveias falsas, né? Que é aquele...
Mandar um abraço aqui para o poeta Luciano
das Neves.
Das Neves, que fez um
poema vídeo muito legal,
interessante,
né?
Sobre Bola o Bola Center. Parabéns, Luciano.
Bom, falar em Diogo Moraes, deixa eu trazer aqui do blog do César, falar em Diogo Moraes, ele entrou também na discussão com relação à questão da chapa Taboquinha, né? Fez críticas, né? Duras, né? Com relação à questão da unidade Taboquinha, da União Taboquinha. Para o deputado, a chapa de oposição anunciada há cerca de 10 dias não será mantida. A opinião dele é que essa chapa não vai até 2016. Diz ele, não acredito que essa chapa vai concorrer, porque quem comanda nesse processo não deixará. Eles e Augusto fez essa mesma manobra há 4 anos e todos se lembram muito bem, falou e depois findou. A chapa deles mudou várias vezes em 5, 10 dias, virou um verdadeiro samba do crioulo doido. Então, ele acha que essa chapa não vai seguir em frente e que haverá mudanças ainda daqui até o ano de 2016, ano que vem, que é justamente o período em que haverá eleição. Vamos para o intervalo. Na volta vocês comentam, né, sobre o que acha exatamente dessa fala do deputado Diogo Moraes com relação as eleições de ano que vem, mais especificamente com relação ao grupo Taboquinha. Voltamos já. Agora 9:43, 9:43, Siqueira Vasconcelos, locação de Munch. Então, se você quer alugar local Munch, né, um caminhão Munch, então tem o nosso amigo Ari da CELP. A venda também de postes, né, postes de cimento também é com o amigo Ari da CELP. Então, postes de concreto e aluguel de caminhão Munch, né, então você pode ligar 3731-2628 ou 99981-7417 e falar com o amigo Ari da Siqueira e Vasconcelos, locação de Munch e venda também de cimento, de postes de cimento, de concreto. Olha, farmácia 29, o horário de funcionamento é das 7 da manhã até meia-noite. Tem farmacêutico de plantão, medicamentos com desconto de até 50%. Tem um disco entrega também, 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. 9:44, a gente deixou aqui essa questão, né? Diogo Moraes, né? Que
só repetindo aqui, diz o seguinte, sobre a chapa da Boquinha, né, anunciada há cerca de 10 dias. Ele diz que não acredita que será mantida até 16. Não acredito que essa chapa vai concorrer, porque quem comanda nesse processo não deixará. Ele, Zé Augusto, fez essa mesma manobra há 4 anos e todos se lembram muito bem. Né, e depois findou a chapa deles, mudou várias vezes em 5, 10 dias. Viram um verdadeiro samba do crioulo doido. Ralf Lagos, com a tua opinião sobre as críticas, o que falou aqui, Diogo, que desacredita completamente dessa chapa.
Silvio, existe uma coisa, e até bíblico, chamado a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Né? O deputado Zé Augusto, ele vai precisar mostrar agora com ações que realmente ele tem um interesse diferente nesse processo. Por quê? Porque em 2012 houve um processo pré-campanha que o deputado diz aqui é verdade. O processo anterior à campanha, houve-se 4 pré-candidaturas e depois foram rifadas a propósito da candidatura de José Augusto Maia. Eu não acredito que isso vá acontecer, porque a conjuntura hoje é outra. A conjuntura é outra. Eu não... acho que o deputado Zé Augusto vai retirar o nome de Fernando Aragão, porque hoje não existe mais, a conjuntura hoje não clama mais pela uma candidatura de Zé Augusto, e sim pela candidatura, pelo menos dentro da militância do grupo Taboquinha, pelo menos dentro das pessoas que gostam e aderem ao grupo Taboquinha, a militância é pelo nome de Fernando, não mais pelo nome de Zé Augusto hoje. O deputado fala aqui que a chapa mudou várias vezes em 5 dias, não mudou, mudou uma vez, né? Era Fernando Itales e virou Fernando e Galego. Então, em 5 dias, a chapa mudou uma vez. Agora, que realmente é preciso aguardar e é preciso que o deputado mostre com asa. Eu não acredito que ele vai mudar, mas para muita gente ele vai precisar provar isso por coisas que aconteceram no passado. E o deputado Diogo Moraes tem que, eu acho que tem que guardar as suas energias, não com a chapa de oposição, e sim com um processo de escolha da chapa do grupo de situação e do grupo que ele participa, né? Processo esse que também não será fácil de ser conduzido. O prefeito Edson Vieira tem uma habilidade muito grande em conduzir os processos políticos internos, tanto é que você vê aí que o prefeito a toda hora tenta e apaga arestas que existem entre alguns vereadores. As duas eleições da Câmara foram muito bem conduzidas pelo prefeito Edson Vieira, fazendo com que tanto o Júnior Gomes, a princípio, quanto o Afrânio tivesse todos os votos da sua bancada, uma coisa que é muito difícil. Se sabia que muita gente queria a presidência da Câmara, e eu também acho que o prefeito Edson Vieira vai ter habilidade para conduzir o processo da chapa dele, do vice na chapa dele. Agora, é preciso saber que o processo também não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tem muita gente querendo. O prefeito precisa se posicionar, mas não vai ser fácil, não. O deputado Diogo Moraes tem que guardar um pouquinho das energias dele, porque o processo do grupo dele também será complicado.
Bom, 9h48, Natálio Arruda.
Olha, senhor José, o que o Diogo diz é só para encher linguiça. Para vocês terem uma ideia, Ralf, eu até pedi a você, 4 anos atrás teve 4 pré-candidatos. Não teve uma candidatura já como tem a de Fernando. Não teve uma candidatura como teve a de Fernando. Olha, para você entender melhor, o Fernando Aragão se lançou pré-candidato, não abriu nem para um trem. Não abriu, como vai abrir para Diogo? Não abriu nem para um trem, né? Zé Augusto botou crédito, fez o que quis, pintou o certo, como diz o Matuto, mas não conseguiu tirar Fernando da reta. Não conseguiu. O Galego de Mourinha também lutou e muito, suou. Se juntou até o Zé Augusto tentando estar na chapa majoritária. E conseguiu também, através do seu esforço e do apoio dos Taboquinha. Conseguiu também.
Concordo plenamente com você, Natália. Tanto é que a conjuntura é outra, que é o seguinte: ganhar a eleição são outra história, é outros 500. Agora, que a candidatura, que a maioria da ala partidária dos militantes, dos Taboquinhas, a chapa é essa, Fernando e Galego de Mourinha.
Exatamente. É o que eu quero dizer aqui. Aí o Zé Augusto ainda tentou colocar Thales. Thales é uma boa pessoa, não tem nada contra a Thales, mas só que o pessoal, o grupo, queria Galego de Mourinha na chapa. Queria e foi logo. Não tem negócio de ir para lá e vir para cá, não. Queria o Galego de Mourinha na chapa. E tá aí, o pré-candidato é Fernando Aragão, quer queira Diogo, quer queira não, e o vice é Galego de Mourinha. São os dois pré-candidatos. Eu acho que daqui para lá não se muda essa chapa. E o Diogo, ele tem que se preocupar, como disse bem Ralf, é com o seu partido, o seu grupo. Que tem gente aí que ele mesmo, esse pessoal, fala que dentro do grupo tem rejeição, que não conseguem para cá, não. Não consegue, tá aí. O filho de Zé Augusto não empracou. O povo em Santa Cruz também não gosta desse negócio de pai, filho, esposa. Não gostam disso. E tentam também, por debaixo dos panos, emplacar o Zé Moraes. Por debaixo dos panos. Que há uma grita muito grande dentro do partido se fizer isso. Se fizer isso também. Então lá também não está essa coisa toda também, esse banho-maria, essa facilidade toda, não. O Diogo, ele tem que se preocupar é de trazer ações para Santa Cruz do Capibaribe, né? Ações na segurança, ações na água e outras coisas. Mas que a chapa, os pré-candidatos aí da oposição estão, né? E ele tem que também saber conduzir, eles têm que saber conduzir a vice do outro lado, porque tem muita gente lutando também por essa bendita vice, né? Que eu nunca vi um cargo tão almejado como é o de vice em Santa Cruz do Capibaribe, né? E quando se coloca o vice aí, depois é um estrago tão feio que ninguém sabe o que é que acontece. Então vamos aguardar os acontecimentos, mas Diogo pode se preparar, pelo que nós estamos vendo. No grupo dos Taboquinha, eles demoraram, mas conseguiram fazer a sua pré-candidatura do Fernando Aragão e do Galego de Mourinha. Agora, dos senhores, também tem que ter muito remoído para poder chegar a ela. E se vier com esse negócio de pai, Ralf, irmão, sobrinho, esposa, também não cola, viu? Presta atenção, se não faz como o Zé Augusto. O Zé Augusto hoje, ele é um reserva, pode-se dizer, de luxo dos Taboquinha, né? Um reserva. Agora, a chapa, os atacantes é essa, Galego de Mourinha e Fernando Aragão.
Leone Souza.
Olha, de fato, a conjuntura política atualmente vivida pelo grupo Taboquinha é totalmente diferente do processo eleitoral de 2012. Em 2012 existia várias disputas internas e que o líder, então, José Augusto Maia, não tinha abraçado nenhuma candidatura. Deixou os quatro, né, se postulando, ser candidato, depois o próprio José Augusto quem foi o candidato. Agora, o processo foi diferente. Existia duas pré-candidaturas, uma do Cleito e a do Fernando Aragão. A do Fernando já bem mais antecipada, mas agora o líder do grupo, José Augusto Maia, se posicionou. E se posicionou ao lado da candidatura do Fernando Aragão. Então, é totalmente diferente da conjuntura política de 2012, pois não?
Ele se posicionou depois do grupo Taboquinha ter se esforçado e ter colocado o Fernando, que há muito tempo vinha nessa luta, e o Galego de Mourinha. Quer queira ou quer não, a ala Taboquinha foram fortes. E foi quem decidiu a chapa.
Natálio.
Zé Augusto se posicionou ao lado de Creito.
A rigor, Zé Augusto tomou uma posição diferente da posição que ele vinha, Leone, em razão da pressão popular.
Exatamente. Né?
Justamente.
Ele não cedeu sabia nesse momento.
Ele não cedeu que é bonzinho, morre a música do Fernando Aragão. Não. A conjuntura é totalmente diferente de 2012, como eu estava dizendo. É uma outra conjuntura. O José Augusto Maia, após ter lançado o Cleito, ele tinha inicialmente se posicionado ao lado de Cleito, era o candidato dele. Porém, a opinião popular e uma candidatura do Fernando já há mais tempo posta, teve força suficiente para o convencer e ele ter que voltar atrás e se posicionar ao lado da candidatura do Fernando Aragão. Do mesmo processo, procedeu com a indicação do seu filho. pessoas que militavam junto de Zé Augusto, também foi quem fez pressão para que o próprio José Augusto Maia fizesse essa mudança na chapa de vice. E assim o fez. Então a conjuntura é outra, totalmente diferente. E o deputado Diogo Moraes, o que na verdade foi dito aqui, e eu concordo com você, Natália, o que ele tem que de fato fazer é começar de fato a se preocupar com o seu grupo. Porque existem várias correntes lá. Se você for perguntado, não, nós não vamos tratar a questão política agora, e só no ano que vem. Mas existe nos bastidores, que ninguém é doido, não. Existe nos bastidores correntes já para indicar o vice. Uma ala que é fulano, uma ala que é cicrano, outra ala acha que o prefeito deve chamar uma pessoa que não seja nem político para vir compor a chapa com ele. Já existem essas correntes, né? É comentado nos bastidores, até dito pelo próprio pai do deputado Diogo Moraes, que ele está pronto para o batente, para ir para a disputa de vice junto ao prefeito Edson Vieira. Então, na verdade, essa chapa hoje é indicada pelo grupo Taboquinha, diferentemente do processo de 2012, só vem comprovar uma coisa, que está incomodando e muito o lado do prefeito Edson Vieira, o lado adversário do grupo Taboquinha.
Carlos Lisboa, companheiro.
Olha, veja bem, Silvio, a realidade, que é essa palavra aqui, às vezes a gente usa as palavras bonitas aqui, é conjuntura, né? Então a realidade de hoje é extremamente diferente, concordo com o Leone, da realidade de outrora. Né? Nós tínhamos, obviamente, uma realidade de outrora, onde eram quatro pré-candidaturas, né? Hoje a realidade, ela foi uma pré-candidatura iniciada e sustentada com muita firmeza pelo Fernando Aragão. Depois, a contraponto dessa pré-candidatura do Fernando, por não concordar com a candidatura dele, inclusive por taxá-lo de velho, né, politicamente falando, e também na idade, o Zé Augusto se contrapôs com o contraponto da candidatura de Cleiton e acabou, por força da pressão popular do grupo dos aliados, do pessoal da oposição, do Vermelho, que deu a candidatura de Fernando Aragão. E a conjuntura da pessoa, a realidade da pessoa que fazia essas imposições, que faziam esse tipo de trabalho para atender a interesse próprio, no caso, o Zé Augusto, à época, né, isso do seu segundo ano, do seu segundo mandato em diante, né, ele está bastante enfraquecido. Ele está bastante enfraquecido, tanto é o resultado do seu próprio pré-candidato, tanto é o resultado, dentro do contexto das pesquisas, da sua rejeição perante a população de Santa Cruz do Capibaribe, na condição de um possível pré-candidato ou de um candidato a prefeito, né? Então, ele não tem mais esse poder, vamos assim dizer, de barganha para tratar as coisas dessa questão. Basta tão somente, dentro desse contexto, como dizia Lavoisier, né, tudo no mundo se transforma, e que ele realmente se transforme e se coloque, o Zé Augusto nesse caso, e se coloque no lugar de um apoiador, de uma pessoa que tem, obviamente, uma densidade política no município, e tão somente isso. E o Fernando Aragão use da habilidade de realmente ser o comandante, de realmente ser a pessoa que coletivamente, mas que conduza, discutindo coletivamente, mas que conduza todo o processo e que não deixe haver, repito, a ingerência que houve por parte do José Augusto Maia, por exemplo, na campanha de Toinho, na campanha de Toinho do Pará. Então, eu acho que a avaliação do Diogo, partindo aí desse princípio, ela está um tanto equivocada. Muito embora, para hoje, ela está equivocada. Muito embora a história, tudo pode mudar. Acontece, às vezes, de você mudar a cabeça da chapa, imagine o vice no período antes mesmo de começar, às vésperas da convenção. E a outra questão que eu gostaria de me reportar é a questão que Ralf coloca, e também que os companheiros aí colocaram, da dificuldade também, obviamente, que vai ter o prefeito. Obviamente, acredito que uma dificuldade menor, haja visto porque as pessoas que pleiteiam a vaga de vice pelo seu grupo não são pessoas assim de articulação do ponto de vista de imposição, na sua maioria, mas havendo aí dentro desse contexto, não é? Um aprofundamento de algum grupo que oferece a sua candidatura dentro desse contexto a vice-prefeito, que é um grupo que tem um histórico de imposição, que é um grupo que tem um histórico de autoritarismo, né, que aí o prefeito Edson Vieira vai ter uma certa dificuldade, né, que inclusive, diga-se de passagem, é um grupo que, do meu entendimento, eu acho que não soma tanto o quanto outras pessoas que estão postulando a vice. Eu não quero dizer o grupo de ninguém, a população que analise.
9h59, 9h59. A gente vai para o intervalo. Na volta, inclusive, o presidente da Câmara, Frânio, vai entrar no ar para falar sobre a audiência pública que vai discutir hoje e ter as dúvidas das pessoas com relação à biometria, né? Que é a questão do seu título eleitoral. Essa audiência pública vai acontecer, o presidente da Câmara fala daqui a pouquinho no Rádio Debate. A gente volta já. 10h07, 10h07, com apoio do supermercado Alírio Tibúrcio, número 1 da cidade, no Santo Agostinho. Também no centro da cidade tem supermercado Alírio Tibúrcio, tomate por 99 centavos, a partir de 99 centavos. Tem ainda macarrão pilar por apenas 1,39, arroz mariano por apenas 1,99, creme cracker pilar por apenas 1,78. E na compra de duas plantas de 2 litros, você ganha um Guaraná Quart 2 litros lá no supermercado Alírio Tibúrcio. Tinha aqui recadinhos rapidamente, Silvio, é verdade que em Toritama o empresário conseguiu eliminar sobre o decreto de Odon, o novo parque lá, conseguiu essa eliminar, é verdade sim. Um abraço aqui, deixa eu ver, final telefone 9580. Leone disse que a chapa da Boquinha está incomodando muita gente, é verdade, se um rejeitado por Zé Augusto incomoda, imagina dois rejeitados por Zé Augusto na chapa. Zé Augusto, que o diga o quanto está incomodando essa chapa, ou eu estou errado, Walter. Um abraço aqui, Walter, final do telefone, 90-94-93. Silvio, bom dia, Silvio. O que está acontecendo com nossa região? A violência tomou conta de nossa cidade. E cadê o deputado que era da cozinha de Eduardo? Nossa região clama por socorro. Final do telefone 5852. Bom dia, Silvio e ouvintes. Todos da Sarado. Todos da Sarado são ouvintes aqui do programa. Ouvintes. Diogo está. Obrigado. Diogo está não sei o quê, porque a chapa é forte. Não entendi o que exatamente, porque a chapa é forte. 90-55.
A turma da ABC.
A ABC também, né?
Nos ouve todos os dias. Um abraço.
Deixa eu ver aqui. Jailson Pereira diz, Zé Augusto perdeu a liderança porque primeiro falou que era Cleito, depois o Thales. Aí o povo consciente é quem de fato decide. O Jailson Pereira manda esse recado aqui. Enquanto os políticos ainda estão escolhendo quem vai ser os candidatos, Netinho já está com a campanha dele para vereador nas ruas. Com ótimas propostas. Índia Brasil mandou o recadinho aqui. Bom dia, Índia Brasil. 10h10, diga, Natário, rapidinho.
É o meu WhatsApp aqui, que o danado hoje está cheio de coisa, né? Mandar um abração aí para seu Damião, lá em São Domingos. Seu Damião não perde um só programa, seu Damião, um abraço para você, não é? Um abraço também aí na rua Rosimiro Alves da Rocha, para o nosso grande amigo, né, Ivanildo, que não perde um só programa, e eu fiquei de lá ontem, mas eu não tive tempo. E lembrar também que a Agro Rações, lá em São Domingo, tudo em rações para os seus animais, né? Fica ao lado da autoescola aí, em São Domingos, por trás da igreja, na entrada. Você encontra rações para todos os seus animais, no preço de varejo e no atacado.
Bom, 10h10, hoje audiência pública, inclusive o vereador Afrânio ligou, o presidente da Câmara, né? Apenas para lembrar isso aí, né? Audiência pública que hoje vai discutir essa questão da biometria, né? A preocupação, evidentemente, da justiça eleitoral, porque pouca gente está comparecendo, né? E muita gente com dúvida. Deixa eu ver aqui se é o Afrânio que está ligando. Bom, Márcia, libera a linha, tá certo que a Afrânio está na... Pronto, agora sim, 10h11. Vamos lá então para que o vereador Afrânio faça então esse convite, reforce, né? Esse convite é para que a população compareça hoje. Vereador professor Afrânio, bom dia. Alô, Afrânio, bom dia. Bom, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Afrânio, bom dia, vereador.
Oi. Bom dia, Ralf, bom dia, Carlos, aí no estúdio, e a todos os ouvintes, Márcia também.
Bom, Afrânio, essa audiência ela vai contar com quem? Além do do juiz, né? O juiz eleitoral tem mais alguém, por exemplo, do cartório, é cartório, né? Isso é eleitoral, alguém para tirar dúvidas, porque hoje tem, as pessoas têm realmente muitas dúvidas e principalmente com questão de agendamento, né? Questão de agendamento, é o que está complicando também, né? Isso aí será discutido e a justiça eleitoral virá também com algumas outras informações sobre investimento, por exemplo, como é que está isso?
A gente recebeu uma ligação do Totito, depois retornamos, e aí ele pediu que a gente fizesse essa audiência, né, que a gente aproveita a ocasião para convidar todos os vereadores, como já fizemos convite ao prefeito, a todos os suplentes, a todos os pré-candidatos, para os partidos políticos e a população em geral. Realmente ele vem e deve trazer a equipe, Silvio, né? Ele não confirmou a equipe, mas no entanto ele deve saber, né, de tudo a respeito desse processo, e aí vai ser, como você colocou muito bem, esse tira dúvida, né? E ao mesmo tempo é uma oportunidade que tem esses entraves também, para que a gente exponha esses entraves, para que a gente encontre de fato uma alternativa, uma solução para esses problemas. Então daí é ser fundamental para todos diretamente envolvidos no processo, né, no processo eleitoral, mas bem como também a população. Daí porque a gente está reforçando esse convite para hoje à noite, às 7 horas da noite, aqui na Câmara.
Bom, então todos, né, quem tem dúvidas, e até acredito que seria até propostas também, né? Evidentemente que às vezes tem alguém que lá na plateia, o público, né, de repente chega com uma ideia que às vezes se pega, se lapida e coloca em prática, até se resolve. Porque está havendo uma dificuldade muito grande das pessoas com relação ao agendamento, à dúvida, né? Porque apesar de hoje quase a internet hoje ela não é universalizada ainda, tenta assim, mas ainda não é. Muita gente acredita que é, mas não é. Muita gente às vezes facilita apenas nos aplicativos para o bate-papo diário, né? Mas para quando chega no momento desse assim, para ir lá, para agendar aquilo ali, existe uma dúvida muito grande. Então a gente espera que isso aí seja resolvido, né? Além de tirar dúvidas, que a justiça eleitoral, que ela vem também com algum investimento, porque está faltando pessoal também para atender a demanda já, né? Está se convocando, mas está havendo falta também de pessoal para atender essa demanda. Pouca, mas está havendo dificuldade também.
Fazendo aqui as palavras do Natália Arruda, você, o Afrani, se ainda estiver na linha, traduz assim, em uma linguagem mais simples, o que 1.600 macambirotos vem a ser biometria. Porque as pessoas que não têm apropriação do conhecimento não sabem o que
seria. Pronto, então, Afrani, explica aí a questão da biometria, explique.
Biometria que a Justiça Eleitoral determinou, Silvio, que vai ser feito a votação através da digital, né? A nossa digital. Então vai se averiguar todas, fazer um cadastramento das nossas digitais, ao invés de ser aquele processo só do título, agora vai ser a identificação, e a gente chegar lá, o pessoal da mesa receptora dos votos, averiguar nosso nome de pai e mãe, vai ser identificado pela biometria. E aí eu diria que é a forma mais segura da eleição, porque as nossas digitais são únicas no mundo. Então, essa questão de ter essa história que tem alguém que vota duas vezes, três vezes, com a questão da biometria, que é esse cadastramento das nossas digitais, então isso acabará de vez, se é que tem, né? Se tem, acabará, porque nossas digitais são únicas. Então não existe, a minha digital é completamente diferente da sua, que é diferente da de Carlos, que é diferente de todos, enfim. Então será um cadastramento para que a próxima eleição, ao invés de estar só assinando essas coisas, a gente vai utilizar as nossas digitais, e aí já aparecem nossos dados por completo lá na tela do computador. Então vai até agilizar também a votação.
Uma pessoa até que via o WhatsApp, 7080 final do telefone, até já sugere também que se descentralize isso aí. Eu não sei se tecnicamente isso é possível, né? Ela disse até o seguinte: por que não fazer por bairros? Tem gente que mora muito longe, poderia usar os postos de saúde como central para isso aí. Né? Eu não sei se tecnicamente seria possível, mas já é uma ideia aqui dessa ouvinte, né? Porque está vendo apenas 20%, né, no máximo, até agora fez essa biometria. E, né, mais de 50 mil, né, eleitores eles, então, têm um trabalho muito grande pela frente aqui. Então, seria até uma proposta para se levar lá.
Vamos fazer, Silvio, e a Fran, é os servidores da justiça, porque senão só, se quem só puder, se só não for o servidor da justiça que possa fazer, então acredito que a prefeitura, a sociedade civil organizada, etc., poderia, a Câmara também poderia entrar nessa empreitada.
Eu sei, numa parceria,
capacitar,
né?
As pessoas para que, inclusive, essa ideia aí da ouvinte, né? Seja colocada em prática. Assim,
descentralizar, for, né?
Descentralizar. Silvio, porque Silvio, o voto é importante.
Eu acho deixa, que...
Deixa logo a frente responder isso.
Vota, deixa, para responder tudo junto. Eu acho que deveria a Câmara botar uma pessoa para fazer agendamento, né? Os postos de saúde, essas coisas.
Eu sei, porque foi o que ela falou
aqui. Ficaria mais fácil.
Haver uma parceria. Pois não, Frânio.
Realmente a gente precisa ver aí, como você disse, a questão técnica e a questão estrutural, né? Porque hoje o problema é estrutural, né? Da justiça eleitoral, é poucos funcionários, então está dificultando. Com relação a essa ideia de Natalio, se houver viabilidade, claro, o agendamento é possível, sim, a gente ver aqui, já que ele é via internet. Agora a gente tem que ver a receptividade, porque já tinha um número que era feito através do agendamento. Então, um número de pessoas atendidas por dia. Então, mas aí essa ideia do Natália é interessante, não é? A gente está entrando mais nesse processo agora, né? Desde uma sugestão também do vereador Zé Elias, não, que a gente está buscando mais divulgar e esclarecer a população. Então, Natália, isso aí é possível, essa sua ideia é muito boa, né? Muito obrigado até pela ideia. E a gente pode sim, as pessoas que desejarem, a gente colocar um funcionário à disposição para fazer esse agendamento, sim, para a população.
Uma pessoa aqui, só para encerrar. Bom dia, a questão da biometria é o seguinte, a reclamação da ouvinte aqui, que é bom até você levar lá para essa audiência, né, para quem interessa. A biometria é o seguinte, os horários só são de segunda a sexta, em horário comercial. O cidadão não quer perder tempo de trabalho para ir fazer, para recadastrar. Isso é cheio de desgosto por não ter uma opção digna em quem votar. Além disso, ela fala também que a questão do desgosto porque não está acreditando nos políticos. E mais, sou universitário, estudo em Campina, meu tempo é super reduzido e tenho que trabalhar para pagar meu transporte, já que não estamos recebendo o retorno dos representantes. Ela faz várias reclamações ao mesmo tempo aqui. Então, acho que deveria flexibilizar os horários. Exemplo, no sábado facilitaria muito. Seria flexibilizar o horário, descentralizar, acho que seria essa forma aí para atingir a meta, não é isso?
Esses esclarecimentos que o professor Afrânio deu é de suma importância, e as pessoas ir também para esse encontro é também de suma importância, e sobretudo os atores assim mais à frente, repassar isso para a população, até porque muita gente não sabia o que é. Você vê o Natália, que é uma pessoa inteligente, certa vez perguntou se era preciso levar a dona Nevinha. Agora, imagina, Natália, que é uma pessoa inteligente, não é? Então é importante essas colocações do Afrânio.
Pois é, Afrânio, obrigado, viu? Só reforçar 7 horas da noite, não é isso?
7 horas da noite aqui na Câmara dos Vereadores. Eu que agradeço a você, Silvio, a todos aí, debatedores, a todos no estúdio e, enfim, a população de Santa Cruz de Caparibe. Estamos aqui à noite, juntamente com a Justiça Eleitoral, promovendo isso aí para justamente melhorar e aceitar essas ideias também e flexibilizar, que também da menina a questão dos horários é interessante a gente levantar essa proposta aqui. Então, muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Ok, bom dia, obrigado então, vereador professor Afrânio. Bom, a gente fecha o programa, mais uma vez falando aqui da campanha, do movimento que já está havendo aí, do Bruno Bezerra, do Pablo e também do Lenildo, não é isso? Que é justamente para o meio rural, né, para evitar ou para conscientizar. Inicialmente seria uma campanha de conscientização para que as pessoas evitem caçar, evitem estar prendendo aí, pegando passarinhos também, porque isso é crime, sujeito a multa e prisão. As placas, algumas foram distribuídas, e também quem quiser, né, está no seu sítio aí, na sua fazenda, e de repente também, né, é a favor do meio ambiente, não quer que as pessoas estejam caçando em seu terreno ou pegando passarinho em seu terreno, então você pode ir até o Messinho, tá certo, e pode encomendar, a arte está lá, né, na Sign Digital. Ou então, procura o próprio Bruno, procura o Pablo, procura o Lenildo, e você pode pegar a arte, né? Você leva um pendrive, pega a arte, e você mesmo pode mandar também confeccionar a sua placa, tá certo? E qualquer dúvida, você pode ligar 0800-61-8080, dúvida não, denúncia. Você sabe que alguém está caçando, você pode denunciar, você pode ligar para esse número, ou ligar direto aqui para Santa Cruz, 3731-8401, né? Logicamente, será mantido anonimato, a pessoa não vai saber quem ligou, tá certo, para fazer essa denúncia, 3731-8401, você liga e aí denuncia, olha, tem alguém, sítio tal, né, que tá lá caçando, pegando os animais, pegando os tiju, pegando peba, né, tem muita gente que sai hoje fazendo isso aí, pegando passarinho, então você pode também fazer a denúncia, tá bom? E adquira a sua placa para colocar no seu sítio, no seu terreno aí. 10 horas e 22.
Você que tá por dentro dessas audiências públicas, as associações estão planejando para quando uma audiência pública sobre a segurança. Você está informado disso, que o povo está me perguntando demais na rua.
Vai haver movimento agora em setembro, apenas para marcar a data, né? A data. O que vai haver vai ser um movimento, as pessoas vão para a rua, né? Não é audiência pública, as pessoas vão para a rua. Né? É um movimento, é diferente, é um movimento. Posteriormente pode até surgir a questão de as entidades também convocar, se necessário, provocar audiência pública, mas vai ser, as pessoas vão para a rua. E pela força que eu vi, a audiência pública, a gente vai lotar as ruas, porque não podemos ficar de braços cruzados vendo o que está acontecendo aí. As pessoas com medo, tem medo de ficar dentro de casa, dentro de casa, né? Dentro de casa as pessoas não têm segurança. Antes era na rua. As pessoas não têm segurança na rua. Hoje é dentro de casa que não tem sossego. Você vê o que tem de cerca elétrica, o que tem de câmera espalhada pela cidade. As pessoas gastando dinheiro, que às vezes você paga seu imposto para ter do poder público a segurança. E você tem que gastar extra para ter um pouco mais de segurança. Então é brincadeira isso. Então a gente vai para as ruas agora em setembro, chegou o mês, né? Falta apenas definir a data. Está quase que certa aí a data já. Empresas aderindo, né? Muitas empresas e entidades aderindo a esse movimento, que posteriormente a gente vai pedir o pessoal para trazer aqui a relação das entidades, empresas que estão aderindo aí a esse movimento, e vai ser agora no mês de setembro.
E só lembrar aos políticos de Santa Cruz que tanto a audiência pública quanto essa programação dessa movimentação pela paz não é contra o governo A ou B de ninguém. É reivindicando do ente federativo, que é o Estado, o que ele tem constitucionalmente a obrigação de nos dar. Se Paulo Câmara hoje é o governador, ele que deve ser cobrado. Se não quer ser cobrado, ele quem ocupa cargo público, que saia dos cargos públicos. Agora, esse não,
não
é...
Não, primeiro, se não quer ser cobrado, não assuma.
Não assuma o cargo.
Não assuma.
Esse não é
ser cobrado.
Esse não é um movimento contra um partido político. Por exemplo, o movimento da paz também é apartidário. Então, vamos reivindicar do ente federativo. Quem representa esse ente, hoje não é Paulo Câmara, vamos reivindicar dele. Se ele não quiser, que saia. Se os políticos daqui não quiserem ser cobrados, que saiam. Por exemplo, a audiência pública feita aqui em Santa Cruz do Caparibe sobre a BR-104... precisa de uma resposta. Os políticos que a fizeram precisam responder à população de Santa Cruz o que é que está sendo feito efetivamente para que a BR-104 seja retomada os trabalhos. Tanto o seu Humberto Costa, que foi o senador que veio, tanto algum representante do governo de Paulo Câmara, como o vereador Fernando Aragão, que foi quem fez a propositura junto com o vereador Diomedes da audiência pública, todos têm que responder. Vocês são servidores públicos, não se esqueçam disso não.
10h25 e a música Unidos pela Paz, vamos entrar no clima, que agora no mês de setembro vamos para as ruas.
Unidos pela Paz, vem comigo, vem. A brutalidade, mas sou mais a capacidade, o homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. chega de chegar em casa, alguém chega junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho,
criança acode.
Coração acelera e do mal, um pouco de humano é Claude. Vem comigo, vem, 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 vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz.
Rádio Debate, Polo FM.